que foi de forma proposital atacada. Então, quando se refere às eleições de 2014, também é inegável que, para manter esse projeto político, o governo fez um conjunto de medidas que não poderiam ter sido feitas, errou. E falta, desculpe a franqueza da expressão, humildade de dizer: erramos e as consequências dos erros estão aqui. E quem é que está pagando? São os partidos políticos, os mandatários? Não, é o povo brasileiro. Quem está pagando é a nação brasileira, é a nossa gente que está sofrendo, que está no desemprego com a inflação ou mesmo ameaçada de desemprego, e não há sequer uma palavra de dizer: puxa vida, erramos. Acertamos durante algum tempo, mas erramos. E o que é grave é que o erro cometido, e eu concluo, diante da tolerância de Vossa Excelência, está corroendo, está destruindo aquela segunda conquista da estabilidade econômica. E não satisfeitos em corroer a estabilidade econômica conquistada pelo povo brasileiro, a postura equivocada de confronto da Presidente da República, que, impedida de ir às ruas, transforma o Palácio do Planalto em palanque, ameaça agora também a conquista da democracia. É por isso que eu tenho feito o apelo que possamos agilizar o processo de impeachment e, qualquer que seja o resultado, tenhamos um ponto de entendimento em nome da sociedade brasileira, do nosso povo, que não vai viver em confronto eterno, que não vai viver em disputa permanente, para que nós possamos compreender que há uma consequência muito danosa na vida das pessoas. Os municípios quebrados já não conseguem mais cumprir suas obrigações. Por quê? Porque, simplesmente para ganhar a eleição de 2014, que Vossa Excelência reconhece uma vitória apertada, e só foi ganha com o conjunto de inverdades, de mentiras que foram ditas durante a campanha eleitoral, porque, do contrário, se tivéssemos o conhecimento pleno da realidade, que já era do conhecimento da presidente Dilma, o povo brasileiro, que foi iludido na sua boa-fé, foi enganado, teria votado de outra maneira. Então, que nós possamos entender que conquistamos a democracia, é um marco histórico. Conquistamos a estabilidade econômica, outro marco histórico. Conquistamos avanços sociais, outro marco histórico. Mas agora estamos na derrocada econômica, fruto dos erros que foram cometidos. E esses erros precisam ser consertados, porque quem paga a conta é o trabalhador com a volta da inflação, com a volta do desemprego. E não será com as medidas populistas que foram adotadas nos últimos 2, 3 anos que nós vamos ter a retomada do desenvolvimento da economia. É preciso 2 pontos, ao meu ver, para que nós tenhamos capacidade de olhar o futuro do Brasil a curto e médio prazo. Em primeiro lugar, de fato, um ajuste fiscal, uma responsabilidade no gasto público, para que a sociedade não seja obrigada a pagar cada vez mais impostos para um governo perdulário, que não se planeja, que gasta mal, que gasta de maneira ineficiente, e ninguém aguenta mais pagar impostos. E até aqui, toda solução apresentada pelo governo da presidente Dilma tem sido somente no aumento da carga tributária, e a caixa d'água tem que olhar a entrada da receita, mas também a saída da despesa. O orçamento público, eu faço uma figura de linguagem, é uma caixa d'água, onde você tem a entrada com a arrecadação e a saída com a despesa. Não pode só querer aumentar a entrada e não controlar a despesa minimamente, de uma máquina pública inchada, de tudo aquilo que já se falou. E outro ponto que teremos que enfrentar é a modernização da nossa economia para tornar o Brasil um país mais produtivo, mais competitivo. Ao contrário do que aconteceu na Coreia, onde, à medida que crescia a escolaridade do povo coreano, crescia junto à produtividade da economia coreana, no Brasil, graças a Deus, cresceu a escolaridade, mas, infelizmente, a produtividade da nossa economia continuou no mesmo patamar. Esse é um desafio que precisa ser enfrentado. Então, que se tivéssemos grandeza de reconhecer conquistas históricas nessa data simbólica do Brasil, talvez o nosso entendimento ficasse mais fácil. Mas, enquanto ficar esse discurso míope, esse discurso de quem não quer enxergar a realidade, de quem acha que descobriu o Brasil nesses últimos 13, 14 anos e que não tem, perdoe-me mais uma vez para concluir a expressão, a grandeza política de reconhecer que acertos foram praticados em governos pretéritos, assim como erros também, e que erros e acertos também foram praticados no atual governo, seguramente nós faremos uma discussão que não leva a nada, porque aí terá a velha postura maniqueísta do bem e do mal, e não será com essa postura que o Brasil vai sair dessas dificuldades provocadas trazidas e acarretadas pelos equívocos, pelos erros do governo da presidente Dilma Rousseff, do PT.
Os apartes do senador Cássio são verdadeiros pronunciamentos. Mas quero aqui, senador, primeiro dizer que o maior reconhecimento que nós tivemos aos pressupostos da estabilidade econômica foi tê-los mantido. Quando o presidente Lula assumiu o governo, não fez alterações nos pressupostos da política econômica. Aliás, salvou o Plano Real, porque na época o governo de Vossas Excelências tinha praticamente desmantelado, já não tinha conseguido em nenhum ano fazer superávit primário, essa é a grande verdade, mudou todos os anos as metas, porque a lei de responsabilidade fiscal passou a vigorar efetivamente depois que Vossas Excelências saíram do governo, e quem manteve os pressupostos econômicos do Plano Real foi o presidente Lula. Acho que esse é o maior reconhecimento que nós poderíamos ter da colaboração da estabilidade econômica. A outra coisa que eu acho que Vossa Excelência fala e não procede é em relação às conquistas sociais. Vossa Excelência aqui lembrou as conquistas na área de previdência e parabenizo Vossa Excelência pelas iniciativas na questão dos direitos dos trabalhadores rurais e também da aposentadoria por idade, a reversão disso. Então, Vossa Excelência tem que convencer seu partido agora a não retroceder, porque o PSDB é o partido que mais defende mudanças estruturais na Previdência. É o que mais faz discurso da necessidade de rever essas despesas, como se elas fossem as despesas que efetivamente impactassem o orçamento público brasileiro. E na questão dos impostos, é importante dizer que não teve governo que mais desonerou o imposto que o governo da presidenta Dilma. E essa casa votou várias medidas exatamente em desoneração. E eu lembro, eu era ministra da Casa Civil, quando nós mandamos para cá a desoneração da folha de pagamento, nós mandamos para alguns setores que eram os que a gente chama mais intensivos em mão de obra, e essa casa aumentou muito, muito os setores a serem beneficiados pela mudança que nós estávamos fazendo em relação à tributação da folha. Desoneramos IPI, PIS/COFINS, as exportações, os investimentos, muitos. Precisamos, é claro, dar alguma adequação agora num momento maior de crise, mas nem de perto estamos aumentando a tributação como era no passado. Aliás, as tentativas que nós fizemos aqui de ter um ajustamento mais progressivo na tributação, todas as vezes o PSDB foi contra. Juros sobre capital próprio, por exemplo. Por que que nós não conseguimos aprovar nessa casa para que se pare o juros sobre capital próprio, que é um ganho a mais que o empresário tem sobre capital? Não é um ganho de produtividade, é um ganho sobre capital. E nós não conseguimos tirar isso. E é importante dizer, senador Cássio, que o juros sobre capital próprio foi instituído exatamente na época do Plano Real para que o setor empresarial não sofresse tanto a perda do que fazia de investimento no mercado financeiro com a inflação alta. Foi um ajuste que se fez. Então, beneficiou a retirada da inflação da maioria da população, mas protegeu o setor financeiro, o setor empresarial. Assim como nós não temos hoje uma tributação efetiva sobre dividendos, sobre lucros. É tudo mais brando aqui no Brasil. Então, acho que isso é importante a gente deixar claro. E a outra coisa que é importante é que nós estamos retomando o desenvolvimento econômico, sim. A área externa, para mim, é o principal indicador. Sabe por quê, senador Lobão? Primeiro porque hoje nós estamos com balanço de pagamentos com déficit muito pequeno. Já tivemos um déficit grande, enorme, de 104, caiu para 30 bilhões. Nossa balança comercial está superavitária. Isso é muito importante. Fizemos emissão agora de títulos do Tesouro e tivemos mais demanda do que oferta, mostrando que o Brasil tem receptividade no exterior. Estamos com o dólar estabilizado. Não vamos mais ter problema de swaps cambiais. Ou seja, temos 370 bilhões de reservas, que é o que nos dá a condição de enfrentar essa crise. A inflação começa a cair e, com certeza, nós vamos ter redução de juros. Nós estamos, sim, recuperando. O governo que mais fez pelos trabalhadores, com certeza, é o governo que tem condições de também levar a recuperação da economia. Eu tenho pouco tempo, mas eu concedo Uma parte ao senador Rigufi, depois ao senador Pimentel e depois ao senador Cristóvão.
Senadora Gleisi, Vossa Excelência colocou aí a questão da desoneração, das desonerações que foram feitas no primeiro governo da presidente Dilma. E eu fui muito crítico, e continuo sendo, porque eu não consigo entender a lógica de se tirar impostos de automóveis para baixar preço de automóvel e não se tirar impostos de remédios para que a população possa comprar um remédio por um preço mais acessível. Eu sou autor aqui nessa casa de uma proposta de emenda à Constituição que proíbe a tributação sobre remédios no Brasil. Quando eu fui deputado federal, eu, no início do meu mandato como deputado federal, eu também tinha proposto uma proposta semelhante. Tentei levar a proposta para o governo, para que o governo executasse isso. Eu não posso entender que automóvel seja mais importante do que remédio. Países como Inglaterra, como Canadá, como a Colômbia não cobram impostos sobre medicamentos. No Brasil, 35,7% do preço de um remédio são apenas impostos. Isso não é justo, isso não é correto. E aí o governo, ao invés de retirar impostos de uma coisa que ninguém compra porque quer, mas compra porque precisa, vai e retira impostos de automóveis e eletrodomésticos apenas pelo viés econômico da coisa. Ou seja, qual é a lógica de se tirar impostos de automóveis e não se tirar de remédios? Então, essa foi uma crítica que eu fiz e que eu coloco aqui democraticamente no discurso, claro. Nesse ponto, no discurso de Vossa Excelência, porque é uma coisa que, para mim, não dá para entender. Isso é a corrupção das prioridades. O governo coloca, ao invés de priorizar o que é mais necessário para a população, não. E pior, eu fiz um requerimento formal de informações. Hoje, o impacto de se retirar todos os impostos de remédios no Brasil daria R$5 bilhões. Só a desoneração para a indústria automotiva custou 20 bi, ou seja, 4 vezes mais do que se retirar os impostos dos remédios. E essa foi uma resposta formal do Ministério da Fazenda a um requerimento de informações que eu fiz. Ou seja, não dá para entender. E, por último ainda, mais grave, não existe controle de preço no Brasil para o automóvel, ou seja, se desonera o preço do automóvel, uma parte vai para o preço ao consumidor, mas uma parte vai para o lucro das montadoras. Enquanto para remédio existe controle de preço. Se entrar no site da Anvisa, tem lá o nome de todos os remédios e do lado o preço máximo que pode ser cobrado do consumidor final de cada um. Ou seja, seria só reduzir o preço máximo na mesma proporção da isenção, que nós ainda teríamos a garantia de que toda a isenção seria revertida diretamente para o consumidor final.
Senador Rigufi, esse é um debate que nós temos que fazer nessa casa, porque a maior incidência de impostos sobre os remédios são os impostos sobre circulação de mercadorias, são os impostos estaduais e não federais. Quando nós fizemos a desoneração do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, não atingiu apenas a cadeia de produção automobilística, atingiu várias cadeias produtoras no Brasil, inclusive a de remédios. E lembrando a Vossa Excelência, o Brasil é um dos poucos países que tem um programa que distribui gratuitamente remédio à sua população, que é o Farmácia Popular. Aliás, um programa de sucesso.
Mas só diabetes e hipertensão, existe uma série de outras doenças crônicas.
Mas não, e vários outros remédios com preços muito baixos, que são vendidos a 10% do preço da tabela que a Vossa Excelência está falando. Então, não é fácil isso. Se nós convencermos os estados a tirar o ICMS, eu creio que Vossa Excelência vai ter um avanço importante. Agora, todas as discussões que tentamos nessa casa sobre esse tipo de imposto restaram frustradas, porque cada estado defende o seu. Concedo uma parte, senador Pimentel.
Senadora Gleisi, eu quero parabenizá-la pelo tema que Vossa Excelência traz ao debate nessa casa e registrar de que o governo federal, em 2013, tentou fazer com o Confaz um acordo para desonerar integralmente a carga tributária sobre remédios. Naquele ano de 2013, o governo federal tomou uma decisão e se mantém até hoje, de que na importação de medicamentos não tem impostos.
Exatamente.
E tem um conjunto de outros com isenção integral ou parcial. Uhum. E 80% dos remédios comercializados no Brasil vem para o setor público. Lamentavelmente, dos 27 estados, dois deles, em 2013, não aceitaram a desoneração do ICMS para ter imposto zero sobre medicamentos. Portanto, se tem alguém que é responsável por isso, se chamam os secretários de Fazenda Estadual no Confaes, que não tiveram acordo. E entre esses dois estados, o estado mais rico da federação fez parte daqueles que não aceitaram a desoneração, dizendo que grande parte da indústria farmacêutica fica no seu estado. E ao cobrar o ICMS na origem, transfere para os estados mais pobres, que não têm fábrica de medicamentos, o subsídio que o estado mais rico sempre recebeu. Isso é preciso registrar. E eu não vi, em 2013, nenhuma Assembleia Legislativa e nem a Distrital se insurgir contra essa posição do Confaes e do seu secretário de Fazenda, que evidentemente tinha o aval dos 27 governadores. Quero também registrar, senadora Gleiz, de que a micro e a pequena empresa foi um dos fatores que ajudou a equilibrar a Previdência Social. Nós, em 2006, criamos o Simples Nacional. Nós tínhamos ali 1.337.000 micro e pequenas empresas formais. Estamos hoje com 10.500.000 e num processo crescente. Naquele período, nós tínhamos um número de carteiras assinadas bastante insignificante para o mundo dos trabalhadores do mercado de trabalho, e esse processo permitiu chegarmos a 20 milhões de novos empregos com carteiras assinadas a partir destes eventos. E esse número basicamente se mantém até hoje com um pequeno retrocesso em 2015, 2016. Mas nesse 2016 já começa a ter a primeira reação em alguns setores da economia. Ao mesmo tempo, esta Previdência, que em 2007 precisou de 15 bilhões de reais para fechar a folha urbana, que é a contributiva, nós tivemos em 2013 um saldo de 23 bilhões de reais, cobrindo os 15 lá de 2007 e acumulando esse resultado. Evidentemente que nós tivemos um processo de desoneração da folha para aquelas empresas fora do Simples, e este saldo foi compartilhado com esse setor em que não tinha qualquer participação no Simples Nacional. Nós precisamos, sim, sempre ter ajuste na Previdência Pública brasileira, mas precisamos também cuidar da receita, ou seja, aqueles que historicamente não pagam impostos. Em dezembro de 2015, nós tínhamos 1 trilhão e 200 bilhões de reais, que é quase 50% da dívida pública nacional, em cobrança judicial na mão de 4 mil empresas que não pagam. E tínhamos mais 550 bilhões de reais no CARF, vinculado à Receita Federal, no processo administrativo. Quando você abria também esses 550 bilhões de reais que está no CARF, totalizando algo em torno de 2 trilhões de reais, pertence exatamente ao mesmo grupo que historicamente não paga imposto no Brasil ou cria mecanismos aguardando refis. Quando você abre os financiadores de campanha, são exatamente estes, 4 mil que não pagam impostos, que utilizam desses artifícios, que pode contratar excelentes bancas de advogado para não pagar impostos. E raramente eu não vejo ninguém tratar disso aqui no Congresso Nacional. Para fazer justiça, o presidente Renan Calheiros determinou a criação de um grupo de estudo para rever a LEF, a Lei de Execução Fiscal, que é ainda dos anos 70, anterior à Constituição de 88, que fez essa grande reformulação no Brasil, mas nessa parte da execução fiscal, infelizmente, nós fomos incapazes de alterar qualquer coisa ao longo desse tempo. Por isso, o problema do Brasil é de carga tributária, mas é muito mais grave daqueles que utilizam os espaços legais para levar vantagem sobre os trabalhadores e os pequenos e médios empresários, que não podem constituir excelentes bancos de advogados para sonegar tributos. Quero aproveitar, senhora senadora da República, nossa companheira, de que o Supremo Tribunal Federal termina de referendar a liminar concedida pelo ministro Teori Zabaski sobre o ato ilegal praticado pelo Sérgio Moro quando determinou a quebra do sigilo bancário da presidenta da República e divulgando com uma rapidez fantástica. Se nós observarmos naquele ato, naquele dia em que ele suspendeu a escuta telefônica, às 11h12, aquela captação foi às 11h32 e já às 16h21. Esse garoto propaganda da Rede Globo estava com esse material na Rede Globo, cometendo um ato ilegal, condenável sob todos os aspectos, conforme termina de decidir o Supremo Tribunal Federal. E, lamentavelmente, aqueles que dizem que também defendem o Estado Democrático e Direito não reconhecem os erros praticados por setores do Estado Nacional. Esse erro aqui praticado também está contaminando a questão tributária, porque essas ações não andam no Poder Judiciário brasileiro.
Agradeço, senador Pimentel, a informação e também seu aparte, o qual integro totalmente ao meu pronunciamento. Senador Cristóvão.
Senadora Gleisi, primeiro eu quero dizer que se um dia eu fosse presidente da República, eu queria ter uma líder como a senhora.
Muito obrigada.
Com a firmeza e a competência como defende as coisas. Eu só ia pedir uma coisa. De vez em quando, ser menos eufórica com as coisas e perguntar, será que estamos errando ou não estamos errando? Nós, o governo, da qual a senhora seria líder nesse caso. Mas eu quero parabenizá-la, desde sempre, seu comportamento aqui é de extrema competência e firmeza. Mas eu quero retomar um pouco a fala da senhora sobre a reforma da Previdência, que me fez despertar para um ponto. Se eu fosse imaginar onde é que, e aí eu digo nós, o Brasil, erramos com as consequências que estamos tendo do governo, eu diria que foi não termos enfrentado as reformas que o Brasil precisa. E é o que a gente esperava do Partido dos Trabalhadores, é o que a gente esperava de um governo de esquerda. E a reforma da Previdência é uma delas. Claro que não para prejudicar o trabalhador, para beneficiá-lo mais. E aí, incorporando, senador Regufe, não apenas os trabalhadores que estão em idade de aposentadoria, mas os trabalhadores que daqui a alguns anos vão entrar no mercado, os de 15 anos hoje, 16 anos, que vão ter uma previdência quebrada se não fizermos uma reforma. Nós temos que discutir a reforma da Previdência com coragem, olhando a história e não a política. Talvez o erro do governo, nesses últimos anos, e da presidente Dilma, foi ter olhado mais para a política do que para a história. Para a história, senador Ferrer, é quando a gente olha lá na frente e corre riscos hoje. Eu creio que a presidente cometeu diversos erros olhando a política do dia a dia e não a história do longo prazo. E o último, talvez, seja esse, de querer entrar no varejo para conseguir os votos que precisa no imediato. A presidente Dilma estaria hoje muito melhor na história se tivesse mandado para cá uma quantidade de reformas e corrido o risco de dizer não tive o apoio. O que eu queria fazer, não consegui. E aí, senador Regufe, quando o senhor perguntou qual é a lógica, não entende a lógica da desoneração para automóveis, a lógica eu não entendo a moral. A lógica eu entendo. Automóvel dá uma dinâmica maior à economia do que remédio. Só que, a médio prazo, esquecendo a história, é aí que é o problema, termina caindo na crise que a gente vive. Mas não é só a Previdência. A gente precisava de uma reforma na educação. Nós fizemos programas para a educação. Fizemos programa que aumentou o número de universitários pobres, graças a cotas, e isso é bom, é correto. Mas não fizemos a reforma educacional. Aqui eu defendo a federalização, mas poderia ser outro. Não fizemos a reforma do sistema de assistência social. Ficamos prisioneiros da Bolsa Família. Precisávamos fazer uma reforma que emancipasse o povo da necessidade de bolsas dentro de 20 anos. 30 anos, 15 anos. Mas é uma reforma do sistema que desse empregabilidade, que desse consistência a um programa emancipador. E aí eu volto ao que falou o senador Regufe. Uma reforma fiscal ficou faltando propor. Não sei se passaria não, hein, senador? Apesar da sua competência como líder, eu não sei se passaria, se a gente teria condições. Mas está faltando ter marcado. Está aqui a reforma fiscal que o Brasil precisa, que simplifique os impostos, que dê mais justiça regionalmente, que dê mais justiça socialmente e que fique insonegável. estava precisando de uma reforma. Então, eu quero concluir dizendo, e esse debate um dia a gente vai fazer aqui, quando passar essa crise de hoje, que só se fala impeachment ou não impeachment, um dia a gente vai ter que sentar e olhar quais as reformas que estamos devendo ao Brasil. Quais as reformas que esses 13 anos de governo não trouxe para nós aqui, mesmo correndo o risco de perder, porque estaria olhando a história, deixar a marca da reforma, que até hoje a gente fala de Jango, que ele não fez, mas deixou ali aquelas ideias. Nós olhamos muita política e olhamos pouca história, e talvez isso esteja levando à situação trágica em que pode se perder na história e na política, porque não está certo que se vai ganhar para impedir o impeachment. E aí se perde as duas coisas. Era isso que eu queria colocar aqui, mas isso é uma reflexão para o futuro. Hoje essa reflexão não interessa realmente a ninguém. Eu sei que eu estou falando em português e as pessoas estão ouvindo em PTs, PSDBs e outros idiomas que foram surgindo no Brasil nesses últimos meses. Mas, de qualquer maneira, parabéns, senadora, pela sua combatividade e competência. Não é só combatividade, não.
Obrigada, senador Cristóvão. Seria uma honra muito grande ser líder de um governo de Vossa Excelência, quero lhe dizer. Lhe respeito e lhe admiro muito. Senador, sobre a questão do reconhecimento de erros, é que todos os que vêm aqui falam dos erros cometidos pelo governo. Tem que ter alguém que fale dos acertos. Me cabe vir aqui falar também dos acertos, senão parece que esse governo é um conjunto de erros e só tem erros. E me cabe, quanto integrante do governo, fazer uma discussão junto ao governo para que reconheça os erros na prática e mude. Eu acho que é isso que a gente tem feito ao longo desses anos de militância aqui e também tentei fazer na Casa Civil da Presidência da República. Então, queria lhe dizer isso. Em termos das reformas, eu concordo plenamente com Vossa Excelência que nós precisamos delas. A reforma tributária parece que é a gente não consegue levá-la à frente. O presidente Lula mandou no seu governo para cá, para o Congresso Nacional, uma proposta de reforma tributária. Está até hoje dormindo em berço esplêndido na Câmara dos Deputados. A presidenta Dilma resolveu não mandar uma reforma total, mas mandar parcial. Nós não conseguimos votar ainda nessa casa as mudanças que nós precisávamos para efetivamente colocar em prática, por exemplo, a unificação da alíquota do ICMS no Brasil. Então, é muito complexo, porque a carga tributária maior, inclusive, desse país, não está, tirando as contribuições sociais, não está no âmbito federal, mas está no âmbito dos estados. É um imposto sobre comercialização de mercadorias. Nessa questão de remédios, é isso que o senador Pimentel disse. A carga tributária é ICMS, e nós não conseguimos mudar isso. Se pegar, do ponto de vista federal, uma carga muito pequena, alguns remédios, como eu disse, tem uma parte considerável que é vendida muito abaixo do preço, do custo, com o governo subsidiando, até para fazer frente a essa situação do tributo estadual, e a outra parte que é distribuída gratuitamente. Né? E da Previdência, é óbvio que a gente precisa pensar na Previdência, porque ela tem que ter sustentabilidade ao longo prazo, mas não pode significar retirar direitos. Essa questão, por exemplo, da idade, eu tenho muita dúvida em mexer com isso. Né? Eu ouço muito que o senador Paim fala, o senador Requião, outros senadores, porque a idade, ela é diferente para a função que nós exercemos aqui, da função de um trabalhador manual. Eu não posso dizer que 60 anos para um senador tenha o mesmo peso na vida do que tem 60 anos para um agricultor, para um varredor de rua, para um carpinador. Nós temos que pensar isso, porque ao estabelecer uma regra aqui, nós podemos estar melhorando muito a vida de uns e condenando a vida de outros. Então, tem que ser uma coisa muito bem pensada. Não pode ser no calor. Por isso que eu defendo que se mande o projeto e que a gente faça um grande debate. E ela tem que ter perspectiva de médio e de longo prazo na implantação. Né? Porque se nós temos que pagar uma conta, essa conta maior é com os trabalhadores e com a população desse país. Não pode ser eles a pagar, nós temos que pagar com eles, portanto não podemos retirar direitos. E para encerrar, que a minha campainha já tocou, senador Regufe, gostaria de falar novamente?
Não, só para dizer, senadora Gleisi, obrigado por me dar mais aqui uma oportunidade de só fazer aqui um comentário. Com relação ao que Vossa Excelência colocou, aqui no Distrito Federal, por exemplo, dos 35,7% de impostos sobre remédios, 17% é realmente ICMS, é um imposto local, mas 18,7% é um imposto federal. Então, existe um imposto local, mas existe também um imposto federal. A soma dá 35,7%. Agora, eu ouvi aqui de vários parlamentares dizerem que são favoráveis que se desonerem os impostos sobre remédios, que Vossa Excelência também concordou. E eu quero dizer aqui que é muito simples, é só votar a minha PEC que está parada na CCJ, que proíbe a tributação sobre remédios no Brasil.
Então, vamos falar com todos os governadores. Eu não tenho problema nenhum de votar a sua PEC, não tenho mesmo problema nenhum, até pelo que a gente já tem de entendimento sobre essa área. O problema não é esse. Né? E mesmo nesse cálculo tem que ver se essa carga tributária do governo federal não é concentrada em alguns poucos remédios, porque, como disse aqui o senador Pimentel, tem vários deles que já são isentos. E quando a Anvisa coloca o preço final, é justamente para tentar conter um pouco o aumento nas regiões e nos estados. Mas, enfim, para terminar aqui, senhor presidente, o meu pronunciamento, só quero dizer que esse é um debate importante que nós temos que fazer, concordo com o senador Cristóvão, aquilo que o senador Pimentel colocou também, temos que fazer, retomar. Óbvio que o calor das discussões hoje, atualmente, né, nessa conjuntura, é a questão do impeachment e que eu acho de extrema relevância para o país, porque conforme nós conduzirmos esse tema, nós vamos ter consequências para isso que nós estamos discutindo aqui, inclusive para a economia do país. Muito obrigada, senhor presidente.